o castigo do céu. A sífilis ganhou essa conotação quando essa infecção abalou a Europa no século XV. Até há pouco tempo, acreditava-se que a doença estava controlada, mas em pleno século XXI, voltou a preocupar as autoridades de saúde. Para o infectologista Marcelo Magri, do Departamento de Moléstias Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, toda pessoa, independentemente da idade, sexo ou situação social, deveria se testar periodicamente para a sífilis. Outras infecções sexualmente transmissíveis, como gonorreia e HIV, também voltaram a crescer no mundo, especialmente em alguns grupos populacionais. Para se ter uma ideia, os casos de sífilis em gestantes no Brasil aumentaram mais de 6 vezes entre 2007 e 2015, sendo que a maior parte está entre jovens de 20 a 24 anos de idade. Nessa nova escalada das infecções sexualmente transmissíveis, os especialistas fazem um alerta. Não apenas quanto ao uso do preservativo, mas também sobre os cuidados durante as preliminares, principalmente na prática do sexo oral com parceiros desconhecidos. Será que no atual cenário global existe mesmo um grupo mais exposto ao risco de contágio das infecções sexualmente transmissíveis? Quem responde é o médico infectologista Marcelo Magri, que além da Faculdade de Medicina da USP, atua também nos Centros de Referência e Treinamento de DST/AIDS.
A minha visão é que desde aqueles pacientes que têm uma exposição maior, profissionais do sexo, pessoas que têm um volume de relações muito grande, até pessoas que às vezes têm um único parceiro, né, estão vindo com sífilis, estão sendo surpreendidos com sífilis. A questão dos homens que fazem sexo com homem, uma vez em que a pessoa não está usando preservativo e está sendo suscetível a uma infecção sexualmente transmissível como HIV/AIDS, ela vai estar com o mesmo risco, né, de ter outras doenças, outras infecções sexualmente transmissíveis. Eu acho que sim, eu acho que essa população ela acaba ficando mais vulnerável a sífilis. E a gente vê bastante nessa população também um desconhecimento, né? Existe um conhecimento muito grande com relação à infecção pelo HIV. Mesmo assim, a gente percebe apesar das campanhas, apesar da tentativa, né, de um modo geral, dos programas de mostrar o caminho mais seguro, a gente vê que não funciona. Tá certo? Muitos não usam preservativo e acabam aumentando, e aí isso vai extrapolar para todas as infecções sexualmente transmissíveis.
O professor Marcelo Magri chama a atenção para a nova nomenclatura que os médicos da área vêm adotando. No lugar de doença sexualmente transmissível, é melhor falar em infecções sexualmente transmissíveis, pelo fato de que uma pessoa pode estar infectada e não necessariamente doente. Uma pessoa pode estar infectada com o vírus HIV e não necessariamente manifestar a AIDS. Outro exemplo, o herpes, infecção viral de altíssima prevalência no mundo inteiro, é um vírus que a pessoa carrega a vida toda, mas não necessariamente manifestará suas ulcerações características. Um ponto importante para o médico é definir o que de fato é prevenção e o que é usar preservativo.
Um ponto importante é a definição do que é usar preservativo, né? Isso a gente vê que a maior parte das pessoas acredita que usar preservativo é na penetração, é no sexo insertivo ou, eventualmente, no receptivo, mas esquece que existe o sexo oral. E esquece também que nas preliminares pode haver contato de secreções e, eventualmente, transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, entre as quais aí as causas de úlcera, as causas de uretrite.
Um problema bastante comum em relação à sífilis é a pessoa estar infectada e transmitindo o vírus sem sequer saber disso.
Eu trato pacientes com sífilis, tanto pacientes que chegam espontaneamente, né, com alguma queixa, e aí são encaminhados para mim, que a principal em relação à sífilis é uma úlcera genital, né? Mas eu recebo também pacientes que são, eles vêm do banco de sangue. Então são pacientes que vêm de hospitais, vão aos hospitais, têm familiares internados nesses hospitais, são convocados a doar sangue. Esse é o perfil principal dessa população, e são surpreendidos com o diagnóstico de sífilis. E aí, essa pessoa que é atendida, Nós acolhemos ela, ela repete os testes para confirmar a doença, obviamente ela é tratada e a gente convoca os potenciais parceiros sexuais para tentar, o máximo possível, romper essa cadeia de transmissão.
O médico também associa o uso de drogas e álcool como um disparador de comportamentos mais arriscados, que levam à prática de sexo não seguro. Para o médico, as autoridades de saúde deveriam pensar numa nova abordagem para chamar a atenção para o problema.
A gente vê uma série de campanhas, né, na televisão, você vê em cartazes, você vê no rádio. Então, as pessoas, de um modo geral, quando a gente atende pacientes, as pessoas entendem o uso do preservativo, entendem que deveriam ter usado, né? Mas infelizmente muitos não vão usar, então claro que a gente tem que fazer, estudar um pouco melhor qual que será a melhor forma de abordar. Uma questão que eu acho que é importante nesse aspecto e nessa população também de homem que faz sexo com homens, assim como outras, tá? Assim como a mulher que tem o seu namorado, que vai para uma balada e tem vários namorados, assim como o homem que tem várias namoradas, assim como a mulher que arruma um parceiro único, ou o homem que tem uma parceira única, as pessoas, quando elas usam drogas e álcool, elas perdem a crítica em relação àquilo que elas deveriam estar fazendo. Então, muitas das vezes, eu estou falando aqui como clínico, como médico de linha de frente, como quem atende da linha de frente, eu associo esses comportamentos mais de risco, vamos dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra por conta de tentar dizer que é de um grupo só, mas assumem comportamentos mais arriscados, mais complicados para as infecções transmissíveis quando estão em uso de álcool e pior ainda com outras drogas.
De acordo com o Dr. Marcelo Magri, a maneira mais sensata e correta de proceder para evitar contato com a sífilis é frequentar um serviço de saúde e conhecer o seu status sorológico e o do seu parceiro. Eu verifiquei o funcionamento de um dos centros de referência e treinamento de DST/AIDS da capital e aproveitei para seguir a recomendação do especialista. Na unidade do Butantã, gastei apenas 1 hora e 20 minutos para ser atendida e testada gratuitamente para 4 tipos de infecções: HIV, sífilis e hepatites tipo B e C. Esses centros provêm atendimento gratuito em aproximadamente 4 mil endereços no estado e diversos distritos da capital paulista. Os endereços estão disponíveis no próprio site do Centro de Referência e Treinamento de DST/AIDS. O serviço oferece acompanhamento e tratamento a portadores de infecções e doenças sexualmente transmissíveis, além do kit PEP sexual, ou seja, profilaxia pós-exposição. É um kit de medicamentos para pessoas que possam ter entrado em contato com o vírus da AIDS e que é administrado preventivamente.
O paciente que vai procurar um serviço com a sífilis, ele tem uma grande oportunidade de adquirir conhecimentos para mudar comportamentos e conhecer um pouco mais sobre a sua sexualidade e aquilo que ele pode para ter uma qualidade de vida e o sexo mais seguro. Quem quiser fazer a sua testagem, tem vários serviços aí à disponibilidade para fazer testagem. O diagnóstico é rápido, a maior parte dos serviços estão equipados para fazer os diagnósticos, desde as doenças um pouco mais complexas para menos complexas. Então, a questão aí é ir atrás e, sobretudo, a gente tem que ter um olhar defensivo, né? A gente fala de direção defensiva, né? A mesma coisa aí, sexo tem que ser defensivo. Você tem que fazer sexo com responsabilidade. Lembrar, álcool e droga pode atrapalhar a sua crítica. E essa atrapalhada da crítica pode levar a uma doença que algumas vezes tem tratamento, que é no caso da sífilis, que é no caso da gonorreia, mas pode levar a doenças que ainda nesse momento a gente não tem cura, tem um segmento, mas não tem cura, que é a AIDS.
Ouvimos o médico Marcelo Magri, do Departamento de Moléstias Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Silvia Miguel para a Rádio USP.